Eu tenho uma teoria, por Vitor de Ataíde Couto. Eu tenho uma teoria. Quando alguém começa um lero dizendo que tem uma teoria, eu começo a pensar em qual fase da Lua estamos, se a tábua de marés está favorável a uma boa pescaria, assim, assim. Antigamente, um ou outro raríssimo gênio trabalhador conseguia até formular alguma teoria. Hoje, isso é quase impossível. As teorias são construídas coletivamente, assim como as pesquisas, em redes telemáticas multi-institucionais. Os experimentos cada vez mais sofisticados requerem infraestrutura robusta e cara. Caso se produza alguma comprovação importante e resultados, a etapa seguinte é construir um corpo de conceitos minimamente coerente. Daí, publicam-se artigos em revistas reconhecidamente científicas, uma vez aprovados e recomendados pelos pares externos. Com o tempo, caso a comunidade científica instituída ou parte reconheça o conhecimento novo, pode-se começar a falar em teoria. O tempo e os fatos dirão se a nova teoria é durável ou sustentável, sem o que não se consolida. Tudo começa com um problema e uma questão corretamente formulada. E Kiko, ou seja, por que toco nesse assunto? Estava consultando na internet a respeito de uma questão que sempre me despertou curiosidade. Por que letra de médico é quase sempre ilegível? Deparei-me com uma tal deciclopédia onde se lê: na verdade, existem mais de 8 mil teorias sobre a letra de médico. Nós listamos apenas as três mais aceitas por estudiosos. Uma delas parte da existência de máfias envolvendo médicos, clientes e donos de boticas farmacêuticos. Outra teria começado com mensagens codificadas entre um médico gay, ops, e um dono de botica gay, ops, ops. A terceira parte da velha desculpa de sempre: escrever ligeiro para atender muitos pacientes. É óbvio que essas teorias, entre aspas, não passam de mais um deboche entre os milhões que circulam na internet. Infelizmente, muitos adolescentes transcrevem esses lixos para os seus trabalhos escolares, seguros de que estão, com perdão da palavra, pesquisando. Ainda muito curioso, procurei entre os médicos familiares aquele mais conceituado, devido não só à sua competência e experiência, mas sobretudo por ser um intelectual. Ele respondeu com ricos detalhes históricos. É que na nossa tradição colonial, os primeiros cursos superiores eram destinados exclusivamente às elites: usineiros, fazendeiros de café, comerciantes. Os jovens médicos que se instalavam inicialmente nas cidades do interior tinham que impor bastante respeito, tanto pelo seu conhecimento quanto pela sua riqueza e poder. Pouca gente sabe, mas a maioria dos jovens doutores de todas as áreas não sabia e ainda não sabe escrever corretamente. Por essa razão, receitas e diagnósticos escondiam uma caligrafia do tipo risque-rabisque, que escamoteava potenciais incorreções gramaticais e ortográficas. Felizmente, muitos farmacêuticos conseguiam traduzir as receitas com base nos diagnósticos, evitando assim maiores tragédias. Felizmente também, neste caso para os jovens médicos de hoje, a informática aliviou um pouco o desastre. CID e protocolos jorram automaticamente dos computadores e se materializam nas impressoras. Agora é somente requentar e usar, como diria Tom Zé, carimbar nome e CRM, assinar e plunct-plact-zum, como profetizou Raul Seixas no seu Carimbador Maluco. Infelizmente, o problema continua, porque o problema está no diagnóstico. Erros gramaticais e ortográficos ajudam a descobrir bandidos. Recentemente, um falso médico receitou potássio. Outros dois não tão falsos, pois têm registro no Conselho Regional de Medicina, venderam atestados de comorbidade por R$ 20. R$ 20 para quem? Para fura-filas da vacina contra Covid-19. Insisto, essa gente não brincou de médico na idade certa. Como diz a música Dona Mariquinha, seu gatinho deu, brincar de médico na idade certa é igual a piroca de gato, não mata ninguém. Quem tiver curiosidade, a música da Dona Mariquinha, cantada na infância, é mais ou menos assim. Dona Mariquinha, seu gatinho deu 25 pirocadas no rabo do meu. Dona Mariquinha, seu gatinho deu 25 pirocadas no rabo do meu. Calma, Mariquinha, está tudo bem? Piroca de gato não mata ninguém.